Estamos no Eclesiastes, o capítulo 4, e eu leio a partir do versículo 9, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É melhor ter companhia. É melhor ter companhia. Na sua Bíblia, talvez, esteja ou pode estar: melhor é serem dois. Mas aqui na tradução da Nova Versão Internacional diz: melhor é ter companhia. Eu prefiro essa tradução porque melhor é serem dois, dá a ideia de casal, de vida conjugal, principalmente porque fala aqui de dois dormirem juntinhos, tal, dormir de conchinha, então dá a impressão que está falando de casal. Mas não, não está falando de casal. Está falando do clã, está falando da família, está falando da comunidade, está falando de uma vida plural, uma vida coletiva. Melhor é viver em grupo, melhor é viver com gente do lado, melhor é ter companhia. E aqui há as razões pelas quais é melhor ter companhia. E também gosto do melhor é ter companhia, porque quando nós temos falado sobre abraços que curam, encontros que transformam, também pode dar a conotação de um abraço. Num momento, uma experiência pontual. Um abraço, a gente chega, dá um abraço, depois o abraço se dissolve e cada um vai embora. Um encontro pontual. A gente vem, cada um de um lugar, se encontra e depois volta cada um para o seu lugar. Mas não é isso, não é essa a conotação de Efésios ou de Eclesiastes 4. É melhor ter companhia. É melhor viver dentro de um encontro. É melhor viver dentro de um abraço. É melhor viver, é viver encontrado, viver abraçado. É melhor viver de mãos dadas, de braços dados. É melhor viver em comunhão. É melhor viver em companhia. E por quê? Quando leio esse texto, me salta ao coração a ideia de que a maneira como o Eclesiastes definiria a vida, até por todo o contexto do livro do Eclesiastes, é que viver é difícil. Viver é uma tarefa difícil. Viver assim, exige enfrentamento, exige luta, combate. Viver é lutar. Gonçalves Dias, né? Viver é lutar. Viver é enfrentar, é superar. Viver exige trabalho. E aqui parece que o Eclesiastes está dizendo contra o que nós lutamos, ou o que é que está diante da gente que a gente tem que superar, quais são as nossas dificuldades na vida. Eu encontrei algumas delas aí. A primeira delas é o ambiente onde a gente vive. O trabalho, aqui, quando ele diz melhor é serem dois, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Trabalho é uma experiência extenuante, cansativa, dolorosa, aflitiva. Mas não por causa do trabalho em si. A gente lê no livro do Gênesis que fomos criados e colocados por Deus num jardim, a leste do Éden, o jardim do Éden. Fomos colocados ali por Deus num jardim. E num determinado momento, por alguma razão que não vem ao caso agora, Deus nos expulsa do jardim. E ao nos expulsar do jardim, nos joga numa terra amaldiçoada, numa terra seca, num deserto, nos joga numa terra onde tem erva daninha, onde tem espinho, nos joga num lugar árido. E aí ele diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Talvez daí a gente tire a ideia de que o trabalho é uma maldição. Deus nos joga para fora do jardim e nos faz trabalhar. Mas, se você ler direito Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus colocou o casal no jardim para cultivar o jardim e cuidar do jardim. Tem trabalho no jardim. No paraíso do Éden, tem trabalho. A diferença é que uma coisa é trabalhar no jardim, a outra coisa é trabalhar numa terra seca, numa terra árida. Uma coisa é trabalhar no jardim, a outra coisa é trabalhar num ambiente hostil. E esta é a sensação que tenho quando leio aqui. E é evidente, eu não leio apenas pensando num trabalho de trabalhar amanhã, segunda-feira. Eu penso nessa experiência de viver que é trabalhosa. Viver é lutar, mas viver é trabalhar. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo acorda para a vida adulta dentro de um terreno baldio. A gente acorda para a vida adulta, não num jardim. A gente acorda para a vida adulta dentro de um terreno baldio. O mundo, quando a gente se dá conta do mundo, quando a gente começa a interpretar o mundo com os nossos próprios olhos, quando a gente começa a desenvolver consciência crítica a respeito da realidade, a gente não se encaixa nesse mundo. Ele não é um lugar harmônico e belo, necessariamente. Aliás, eu diria que quanto mais lucidez a gente tem, menos jardim o mundo se parece. E acordar para a vida adulta, quando a gente deixa de acreditar em Papai Noel, no mundo cor-de-rosa, quando a gente deixa de acreditar em contos de fadas. Salmo 30, por exemplo, o salmista diz assim: dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. Até que ele tem uma experiência de sofrimento e diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas que estupidez é essa de uma pessoa que diz: jamais serei abalado. Eu tenho certeza que vou atravessar a vida sem sofrer. Quando a gente acorda para a realidade da vida, a gente se depara com um terreno baldio mesmo. Nossa realidade familiar não é necessariamente aquela que nós gostaríamos. A dinâmica de relacionamento dos nossos pais não é aquela que nos agrada. A nossa própria vivência com os irmãos, ela é, de certa maneira, hostil, competitiva. A nossa vida no bairro, a nossa ida para a escola, o nosso desmamar, o nosso enfrentamento e a nossa preparação para a vida, buscar uma definição profissional, competir no mercado de trabalho, fazer vestibular, essa coisa, a gente começa, à medida que a gente vai saindo de casa, a gente vai entrando no mundo da competição. E é um terreno baldio mesmo. A gente tem que capinar muito. A vida não está pronta. O mundo ao nosso redor, o nosso mundo, ele não está pronto. Ele não é um jardim. A gente tem que fazer o mundo ao nosso redor virar um jardim. A gente acorda para a vida adulta numa terra seca e árida. E há muita gente que não consegue superar o ambiente onde nasce para a vida adulta. Um ambiente de dificuldades, de hostilidade, de desafeto, de desamor. O terreno baldio. E aí a gente tem que lutar para criar beleza à nossa volta. Isso que é o nosso trabalho. Aprendi isso com Desmond Tutu, arcebispo da Cidade do Cabo, anglicano, na África do Sul. Ele diz assim, que é através do trabalho que nós cooperamos com Deus. Aí eu pensei, entendi. É verdade. Trabalhar é cooperar com Deus para fazer a gestão do caos. Para criar beleza no caos. Viver é fazer jardins numa terra seca, no deserto, numa terra árida. E é por isso que é bom ter alguém e fazer isso em comunhão, fazer isso na companhia de outras pessoas, porque ninguém dá conta de encarar a luta pela sobrevivência e pela vida sozinho, sozinha. É melhor ter companhia. Ele diz mais: se um cair, o outro ajuda, o amigo ajuda. Se um cair, o amigo ajuda. E quando é que a gente cai? A gente cai quando as nossas forças se vão. A gente cai quando a gente entra em colapso físico. Ou, por exemplo, quando a gente desmaia, né? Sabe como é o desmaio? Me explicaram da seguinte maneira: o nosso cérebro, ele tem pulso elétrico. E aí, quando você tem uma penumbra assim, e se eu começo a falar assim, monotonamente, monotonal, a minha fala, eu começo a falar assim, nessa penumbra, aí o pulso do seu cérebro, o pulso elétrico vai baixando, baixando, você vai relaxando. Aí acontece com você o que aconteceu com essa pessoa aí do seu lado: dorme. Quando o pulso elétrico do nosso cérebro vai baixando, 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 a gente dorme. Mas se a gente está num momento de crise, num momento de conflito, num momento de angústia, a gente está correndo de um lado para o outro, a gente está com medo, está com ansiedade, a gente está com tarefa, com trabalho atrasado, com conta vencida, e a gente está nessa angústia e tal, a gente vive com o nosso cérebro numa atividade constante. A gente tem dificuldade até para dormir. Porque o cérebro não para de trabalhar, ele trabalha, 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 pensa, 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 aí você revira na cama e tal, o pulso do seu cérebro, o pulso elétrico do seu cérebro está alto, 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 e de repente você pode ter uma experiência de tamanha intensidade que o seu cérebro vai esquentando, esquentando, esquentando até que frita. A gente fala assim: o fulano está de cabeça quente. É verdade, porque tem pulso elétrico e a cabeça vai esquentando mesmo. E aí o que acontece? A gente fala assim: ah, colou as placas. Pá, colou as placas. Por quê? Cabeça quente. E quando fica muito quente, alguém vai lá e tira da corrente elétrica e apaga tudo. É um mecanismo de defesa que a gente tem. E esse mecanismo de defesa não é só físico. Esse colapso que a gente vive, ele não é só físico, ele pode ser, e é também, acredito eu, principalmente, ele é psíquico, emocional, ele é espiritual. A gente entra em colapso, a gente se perde nas nossas emoções, a gente perde a lucidez, a gente perde a vontade, o ânimo, a gente desmorona, desaba, perde vontade de viver. Perde gosto pela vida. A gente entra num labirinto emocional e não consegue sair de lá de dentro. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que decidir, não tem vontade de tomar decisão nenhuma. A gente está simplesmente amontoado sobre as pernas, blá, desmoronou, entrou em colapso e caiu. Eu conheci um homem que aconteceu isso. A esposa dele falou assim para mim: pastor, ele fica na frente da televisão. Eu saio para trabalhar, ele está vendo televisão. Eu volto do trabalho, ele está vendo televisão. E aí eu faço o jantar, ele está vendo televisão. Eu sirvo o jantar, ele está vendo televisão. Eu tiro a mesa, ele está vendo televisão. Eu lavo a louça, ele está vendo televisão. Esse cara só fica vendo televisão. Aí um dia eu fui lá, parei na frente dele, falei assim: levanta, vai tomar seu banho que eu vou te levar no médico. Ele me olhou, levantou, foi tomar banho, ficou em pé lá na sala me esperando. Aí eu levei ele para o médico. Porque de vez em quando a gente desmorona e precisa ter alguém que leva a gente para o médico. Ou, por exemplo, na Bíblia Sagrada fala do paralítico à beira do tanque de Betesda. Ele está imobilizado, ele não consegue se locomover. Ele não tem mobilidade, ele não tem movimento, ele não está vivo, ele não está circulando pela vida, ele está ali amontoado ao lado do tanque de Betesda. E Jesus chega para ele e fala: e aí, o que está acontecendo? O que você quer? E ele diz assim: eu quero o seguinte, eu quero andar, porque aqui passa um anjo todo ano e mexe na água. O primeiro que cai na água é curado. Eu estou aqui há 38 anos já. Eu sou paralítico, não consigo ser o primeiro a chegar na água. E não tem ninguém que me jogue na água. Ah, a A gente precisa de vez em quando ter alguém que joga a gente na água. É bom ter alguém que pega a gente no colo. Tem ocasiões na nossa vida que a gente precisa ser carregado no colo. É bom ter alguém. É bom ter companhia. Se é do marido, da esposa, ótimo, mas às vezes é justamente o marido que faz a gente precisar ser carregado no colo por outro alguém. Às vezes é justamente a esposa que faz a gente ter que ser carregado no colo por outro alguém. Cuidado com o colo que você vai arrumar quando é o problema, marido, esposa, esse negócio dá problema, mas há momentos da nossa vida em que a gente perde completamente a condição de se sustentar com as nossas próprias pernas. Então, a gente precisa de alguém. A terceira coisa que ele fala aqui é justamente essa aí do frio, né? Se dois dormem juntos, eles se aquecem. O que o frio representa? Para mim, o frio representa essa realidade assim, do mundo que nós chamamos o mundo natural. A natureza. A natureza tem seus ciclos, né? Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Amanhece, anoitece, amanhece, anoitece. Faz frio, faz calor. É hora de plantar, é hora de esperar chover. É hora de colher, é hora de não fazer nada e viver daquilo que a gente colheu. Depois a gente vai arar a terra de novo. São os ciclos da vida. E às vezes esse ciclo da vida, do universo natural, ele é hostil contra a gente. E esse ciclo do universo natural, ele acontece nesse universo aqui, que é o seu corpo, que é o meu corpo. O meu corpo, por exemplo, ele tem autonomia. A chuva, por exemplo, ela não pergunta para mim assim, ô Ed, está com guarda-chuva? Está com capa? Eu digo, não, estou não, saí de casa, achei que não ia chover. Aí a chuva fala para mim, ah, então vou esperar você chegar em casa para eu chover. A chuva não está nem aí para mim, ela chove a hora que tem que chover. A chuva tem vida autônoma, não está no meu controle, não está nem aí comigo, que nem meu corpo, ele tem uma mania de armazenar gordura, eu não sei de onde ele tira essa ideia. Eu falo para ele, menos, não precisa armazenar tanto, o cara não se toca. Ele não pergunta para mim se eu quero, se eu não quero, ele não quer nem saber as minhas ideias, ele funciona do jeito dele, independentemente da minha vontade. Por quê? Porque a vida, o universo chamado natural, tem ciclo. E esse ciclo da vida vai batendo na gente. A gente adoece. É bom ter companhia quando a gente está doente. A gente precisa de ser cuidado. A gente envelhece. À medida em que as primaveras vão se multiplicando na vida da gente, a gente vai envelhecendo. A gente precisa de gente que cuida da gente. E é bom ter companhia. Porque a maior dor da velhice não é a dor daqui, nem a dor daqui, nem a dor daqui, nem a dor daqui. A maior dor da velhice é a solidão. É bom ter companhia. É bom ter família. É bom ter o clã. É bom ter gente perto. Porque enfrentar esse universo natural e esse ciclo de vida que é de nascimento e morte, esse ciclo aí é duro, é pesado às vezes. Mas a última eu acho que talvez seja a pior de todas. É, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois podem prevalecer. Talvez aquilo que mais nos desafia a enfrentar, que nos obriga a lutar e dar trabalho, viver, é o pessoal que quer puxar o nosso tapete, são os nossos inimigos. São pessoas. Existem pessoas que atravessam o nosso caminho, elas nos derrubam. Porque a gente cai, porque às vezes falta força, mas a gente cai também porque deram uma rasteira na gente, a gente cai. E assim, existe uma hostilidade coletiva, né? Nós somos imperfeitos, finitos, temos uma capacidade de fazer o mal, e de vez em quando essa imperfeição e essa finitude de alguém esbarra em mim. E às vezes a minha imperfeição e a minha finitude esbarram em alguém e causam mal a alguém. Porque a gente não é perfeito, a gente vai errar. Nem todo erro é pecado, mas também tem o pecado, tem a maldade. Tem a maldade. E os malvados podem tentar invadir o nosso território, tentar invadir o nosso espaço de identidade, de dignidade, de vida, né? De vida. Colocam em risco com a sua maldade a nossa própria condição de viver. E é bom ter gente do lado para a gente enfrentar os malvados. Por exemplo, a Bíblia conta uma das histórias mais bonitas que eu gosto, de Davi, o rei, quando nem era rei ainda. Quando Davi ainda não era rei, ele tinha um exército de gente tudo complicada. Ele vivia nas cavernas, na tal caverna de Adulão, e o pessoal que estava com ele era tudo um pessoal meio complicado. E ele não era rei, mas já tinha sido ungido rei. E ele, com o exército dele, estava lá para os lados da terra de um sujeito chamado Nabal. Enquanto Saul, o rei, estava perseguindo Davi, Davi vivia fugindo. E nessa fuga, passou pelo território de Nabal. Nabal quer dizer nécio, insensato, tolo, estúpido. Você pensa na mulher dele. Como é o nome do seu marido, irmã? Sem noção. Uma mulher casada com sem noção. Essa mulher chama-se Abigail. Abigail era casada com sem noção. O exército de Davi, que estava nas terras do sem noção, as terras foram invadidas por uns bandidos lá, e o exército de Davi, o Davi falou, ó, essa aqui é a terra do Nabal, é do sem noção, ninguém mexe, vamos aí de boa. E ele protege até o patrimônio do sem noção. Aí, depois disso, ele manda uma carta para o sem noção e diz assim, olha, eu estava aqui nas suas terras, eu cuidei, eu e os meus amigos, você não pode mandar aí um pão francês e uma mortadela para a gente? Aí o sem noção responde assim, eu não dou comida para vagabundo. Aí o Davi fez o que você e eu provavelmente faríamos. Chamou os amigos dele, tudo complicado, e falou assim, vamos lá mostrar para o sem noção quem que é vagabundo agora. E foi. E foi Velho Testamento para cima do sem noção. Ele foi com tudo. Foi com tudo. No meio do caminho ele encontra Abigail. A mulher do sem noção para e diz assim, parou, por favor, me desculpa, me perdoa. O meu marido é sem noção, eu já sabia. E eu não vi quando o senhor mandou os mensageiros aqui, e eu deveria ter me antecipado, eu não deveria ter deixado chegar nessa situação. Ela se coloca e pede perdão, pede desculpas e diz assim, mas olha, eu queria dizer uma coisa para o meu senhor, Davi. Você é rei. E Deus vai colocar você no trono um dia. E Deus vai dar a você um reino extraordinário. E vai ser muito legal se no dia que você chegar no trono e se assentar como rei, você puder olhar para trás e perceber que você se comportou como rei. E que as suas mãos não estão sujas de sangue. E que você não fez justiça com as suas próprias mãos e deixou Deus cuidar da sua vida. Aí o Davi olhou para ela. Acho que rolou um clima, porque ela fala assim para ele, quando o senhor for rei, não esquece de mim. Abigail. Aí ela volta para casa. E você acredita que o sem noção tem um infarto e morre? Morreu, caiu duro, morreu, pá, morreu. Aí foram avisar para Davi. Davi, você não sabe o que aconteceu, o sem noção morreu. Ah, morreu? E Abigail? Está viúva. Falou, então traz para cá. E Davi casou-se com Abigail. Davi casou-se com Abigail. É muito bom a gente ter pessoas como Abigail perto da gente quando os malvados e os sem noção aparecem na nossa vida. Porque o pior mal que o malvado pode fazer contra nós, o pior mal que o malvado pode fazer contra você, qual é? Fazer você ficar malvado igual a ele. Esse é o pior mal. Não é roubar seu carro, não é roubar sua casa, não é te puxar o tapete, não é nem mesmo agredir você fisicamente e nem mesmo matar você. O pior mal que o malvado faz contra você é semear ódio no seu coração. É transformar você numa pessoa igualmente malvada. É bom a gente ter Abigail que sussurra para a gente o que Jesus ensinou. Não faça isso, vire a outra face, ande mais uma milha. Pediu a túnica, dá também a capa. Ceda a paz. É bom a gente ter Abigail por perto. Por isso é bom ter companhia. Porque sozinho a gente se perde. Sozinho, o enfrentamento da vida é penoso demais. Sozinho, quando a gente entra em colapso, não tem ninguém que nos ajude a levantar. Sozinho, quando a gente precisa ser cuidado, não tem ninguém para nos ajudar. E sozinho, quando os nossos ímpetos de maldade surgem, não tem ninguém para nos exortar. Então é bom ter companhia. Mas o texto termina dizendo que o cordão de três dobras não se quebra facilmente. Por que três dobras? Bom, evidente, eu acho que essa terceira dobra aqui é Deus. Eu, você e Deus. Eu, a minha mulher e Deus. Eu e os meus filhos e Deus. Eu e a minha comunidade e Deus. Por quê? Porque lembra, nós somos finitos. Nós somos imperfeitos, nós temos uma capacidade de fazer o mal. Então, quando a gente fica muito junto assim com imperfeição e com capacidade de fazer mal e com finitude, pode ser que de vez em quando a gente se estranhe, né? Que a gente atrite. Mas aí é bom ter Deus no meio. Ter a presença de Deus como árbitro. Ter Deus. E isso está onde? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E na história também do rei Davi. Numa época em que ele ainda não era rei. Mesmo período ali. O rei Saul, que era o rei, tinha inveja dele, tinha, sei lá, ciúmes dele, não gostava dele, ou sabia que ele ia ser rei no lugar dele, e falou, vou matar esse cara, ele quer pegar o meu trono, quer e tal. O rei Saul começou a perseguir Davi. Só que tinha um problema. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Jonatas era muito amigo de Davi. E Jonatas, um determinado dia, chegou para Davi e falou assim, Davi, eu estou com uma situação muito delicada. Eu tenho que ser leal ao meu pai, que é o rei. Ou eu tenho que ser leal ao rei, que é o meu pai. E eu tenho que ser leal a você, que é meu amigo. O que eu faço agora? Às vezes acontece isso, né? A gente tem coração dividido. Por exemplo, se eu começar a discutir com a minha mulher, a Silvia, e a gente não conseguir fazer um acordo, e ninguém quiser ceder, a gente vai ficar debatendo a minha vontade, a vontade dela, a minha vontade. Só tem um jeito de sair disso. É nós dois nos submetermos a uma vontade maior do que a nossa. É eu e a minha mulher fazermos um acordo de que nós não vamos viver discutindo a vontade de qual de nós dois vai prevalecer. É a gente fazer um acordo dizendo assim, nós vamos viver para juntos discernirmos a vontade de Deus para nós. Foi isso que o Jonatas fez. Ele chega para Davi, e você pode ler isso daí no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, no versículo 42. Jonatas chega para Davi e diz assim, Davi, só tem um jeito de eu sair dessa armadilha que eu caí, de ficar entre a lealdade ao meu pai e a lealdade a você. É eu ser leal a Deus, nem a você, nem ao meu pai. Então, Jonatas diz assim para Davi, seja Deus testemunha da nossa amizade. E seja Deus entre mim e ti. entre a tua descendência e a minha descendência. Vamos trazer uma terceira dobra, Davi, para a nossa relação de amizade. Vamos convidar Deus para participar aqui. Eu lembro de um filósofo cristão chamado Richard Niebuhr. Ele diz assim: a bondade do homem faz a democracia possível, mas a maldade do homem faz a democracia necessária. A gente pode parafrasear o Niebuhr. A bondade do homem, do ser humano, faz com que seja muito melhor a gente viver em companhia, viver em comunidade, viver em família, viver todo mundo junto. Porque por causa da bondade de Deus emprestada para nós, a gente se abençoa mutuamente o tempo todo. Mas por causa da nossa maldade, é bom a gente invocar sempre Deus para fazer parte da nossa comunhão. O meu desejo para você é que você encontre esse lugar de abraços, construa na sua vida lugar de abraços, a começar da sua casa, da sua rede de relacionamentos. Construa esse espaço de abraço. Construa esse companhia, sai do seu isolamento. Há muita gente doente, adoecida por causa do isolamento. Não sai de si, não fala de si, não fala de seus sentimentos, não fala do seu coração, não fala de suas dores, não confia em ninguém, não acredita que exista alguém suficientemente capaz, suficientemente amoroso, suficientemente leal, suficientemente competente, suficientemente usado por Deus para abençoar sua vida, então fica sozinho, trancado dentro de si mesmo, trancada dentro de si mesmo. Homem que não fala sequer com a sua mulher, pai que não fala com seu filho, filho que não fala com seu pai, não fala com a sua mãe. Há muita gente que não tem amigo, tem colega, tem sociabilidade, mas não tem amizade, não tem amigo. Fica ali, trancado, trancada. Tem que sair, porque é bom é ter companhia. Agora, quando a gente sai, a gente se expõe ao risco, né? Porque a gente vai encontrar pessoas iguais a gente. Pessoas que têm lá suas loucuras, têm lá suas dificuldades, têm lá suas sombras, têm lá suas maldades. E pode ser que a gente abra o peito e tome flechada. Mas é melhor correr o risco da flechada do que viver na solidão. É melhor a gente correr o risco das dores das relações de amor do que a gente viver na solidão. O meu desejo é que você corra os riscos de amor e convoque Deus para fazer parte das suas relações de afeto e de amor. Convoque Deus para estar com você no risco, que é viver. Viver em comunhão e companhia. Que Deus te abençoe. Amém.